Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 29 de setembro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o Repórter Júnior, projeto de extensão que promove a cobertura jornalística e do comunicativa do Integra UFMS. E para falar conosco sobre o assunto e também sobre o papel da educomunicação, a entrevista de hoje será com a professora da UFMS, Rose Mara Pinheiro. Boa tarde, professora Rose. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. É um prazer estar aqui.
A Rose é jornalista formada pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, é doutora em Ciências da Comunicação pela USP, na área de Educomunicação e pós-doutora na Faculdade Casper Libero e mestrado em Processos Comunicacionais pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente, é professora adjunta da UFMS dos cursos de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Também é diretora da Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS e coordenadora do GP Comunicação e Educação da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Bom, professora, falando agora sobre esse projeto. A educomunicação é uma palavra que, quando ouvimos, conseguimos fazer algumas associações, né? Por exemplo, edu, educação e comunicação. Mas explica pra gente, a que realmente se dedica essa área do conhecimento?
Isso mesmo, Bárbara. A respeito da educomunicação, você fez uma associação correta. A educomunicação, ela trabalha nessa interface entre educação e comunicação. É um conceito que surge para nomear essa área, essa relação entre comunicação e educação, e surge no final dos anos 90, a partir de uma entrevista, de uma entrevista com pesquisadores, uma pesquisa ampla realizada pelo Núcleo de Comunicação e Educação da USP, com pesquisadores da América Latina. E a partir desse levantamento, o coordenador dessa pesquisa, o professor Ismar de Oliveira Soares, identifica várias atuações, várias práticas já existentes nesse processo de ensino e aprendizagem, em sala de aula ou fora da sala de aula, por esses pesquisadores da América Latina. E ele, então, nomeia essa prática como educomunicação. Então, quando a gente fala de educomunicação, a gente está fazendo mesmo a referência a essas duas áreas do conhecimento e formando, então, na opinião do professor Ismar, um novo campo do conhecimento, que vai trabalhar especificamente nessa relação, nessa interface entre essas duas áreas.
E, professora, quando os estudos e pesquisas em educomunicação começaram a fazer parte da UFMS?
Então, na verdade, eu venho trabalhando com educomunicação já há bastante tempo. Então, como você falou, eu tenho desenvolvido a minha trajetória acadêmica nos estudos da educomunicação. E em 2017, nós realizamos aqui na UFMS um encontro intitulado Jornalismo, Tecnologia e Educação, que reuniu todas as faculdades de jornalismo do Estado e nós trouxemos o professor Ismar para falar com a gente. A partir daí, nós intensificamos, então, os estudos de educomunicação, as pesquisas de educomunicação e os projetos nessa área. Eu tenho um projeto que é a contribuição da educomunicação para o ensino superior e nós, a partir daí, então, criamos um grupo de estudos, que ele é carinhosamente chamado de Clube da Educomunicação, e desde então nós temos realizado esses encontros e práticas e pesquisas que vão investigar a relação comunicação e educação, e especificamente a educomunicação no nosso estado e na região centro-oeste.
E hoje na universidade tem disciplinas na área da educomunicação, na graduação em jornalismo e no programa de pós-graduação em comunicação tem pesquisadores dedicados às investigações da área. Temos também, como a senhora mencionou, professora, um grupo de estudos, né, o Clube de Educomunicação, e de todos esses movimentos surge, então, o projeto de extensão Repórter Júnior. Vamos falar um pouco sobre o projeto, professora, como ele funciona e qual o principal objetivo dele?
Ah, muito legal. O Repórter Júnior é a expressão, né, a prática dessa junção comunicação e educação. Então, é um projeto de extensão que surge em 2018. Ele tem uma parceria da AGECOM com a PROES, né, com a Pró-Reitoria de Extensão e com o curso de jornalismo por meio da empresa Júnior Brava. Então, desde 2018, nós fazemos essa prática educomunicativa junto com as escolas da rede básica de Campo Grande, com o objetivo de trazer uma experiência na universidade de divulgação científica, mas sob a luz da educomunicação, sob o olhar do aluno. Aí é importante a gente refletir um pouquinho o que é de diferente, né, para uma prática educomunicativa. Então, ela prioriza o protagonismo do aluno, ela traz o diálogo e uma gestão participativa. Nesse sentido, as pautas, as matérias são conduzidas de forma coletiva, né, por aquele grupo de pessoas que está participando do projeto. E é interessante porque é o aluno, então, o aluno de graduação, o aluno de pós-graduação, falando com o aluno do ensino fundamental e o ensino médio. Então, o Repórter Júnior, buscando essa divulgação do conhecimento que vem proveniente de que evento na universidade? Do Integra UFMS. Então, os alunos passam por uma experiência de divulgação científica no Integra, entrevistando, produzindo esse conteúdo jornalístico por meio das apresentações dos trabalhos científicos, né, dos vários programas institucionais que se apresentam no Integra, e eles então produzem esse material para os veículos, para os canais institucionais da universidade. Então tem sido uma experiência bem interessante, porque além de fazer essa extensão, essa relação universidade e as escolas da rede básica de Campo Grande, também coloca a evidência no aluno, então a divulgação sob o olhar do aluno, o que ele acha que é interessante, de que forma que ele vai transmitir aquela informação, veicular aquela informação e produzir o conteúdo. E desde então fizemos em 2018, no Integra 2018, ele aconteceu em 2019, quando nós tivemos aqui a SBPC, e este ano com o Integra sendo realizado de forma virtual. Então, o objetivo é justamente essa apreensão sobre a produção midiática, sobre a importância da alfabetização midiática, de uma educação midiática, mesmo lá no ensino fundamental e no ensino médio, trazendo essa cobertura sob o ponto de vista do aluno. Então, esse é o objetivo do Repórter Júnior, evidenciar a importância dessa formação educativa, educomunicativa e midiática.
Lembrando, então, aos nossos ouvintes que em 2019, como a professora Rosi comentou, a UFMS foi palco para o maior evento científico da América Latina e o terceiro do mundo, que é a reunião anual da SBPC. Foi um evento, professora, de grande proporção, né, e divulgação de muitas atividades científicas, Um dos destaques na SBPC foi o Repórter Júnior, onde os alunos do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino fizeram toda a cobertura ali do evento, podendo produzir materiais que foram veiculados na TV UFMS, aqui também na Rádio Educativa e nos canais digitais da UFMS também. Professora, quais foram os frutos colhidos dessa experiência na SBPC?
Primeiro, eu quero dizer assim que a experiência com a SBPC já foi extraordinária, né? Você ter ali mais de 50 mil pessoas visitando, conhecendo a universidade e os alunos das escolas públicas e do ensino fundamental e médio vivenciando essa experiência científica foi fantástico. Então, nós tivemos ali proporcionando esse encontro dos alunos com a ciência sendo vivenciada na universidade de uma maneira muito dinâmica, muito interativa. Então, só isso, né, ou tudo isso, já possibilitou um conhecimento e marcou as pessoas, sem dúvida nenhuma, de uma forma muito positiva. Todas as pessoas que participaram da SBPC tiveram a oportunidade, foram impactadas. E com o Repórter Júnior foi emocionante, porque essa divulgação científica acontecendo, então, com os meninos ali de 9 anos até 17 anos, percorrendo a universidade, cobrindo os eventos, participando da SBPC Jovem, do próprio Integra UFMS, vendo as caravanas da ciência, conhecendo ali os estandes, né, interagindo com as pessoas e produzindo conteúdo na linguagem deles, do jeito deles e transmitindo tudo isso. Então, uma maneira muito diferente da gente cobrir o maior evento científico da América Latina. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos frutos interessantes com parcerias, com a própria visibilidade desses alunos e desse projeto para as escolas. Nós começamos, então, em 2018 e em 2019 tivemos uma exposição, né, uma interação muito maior do que em 2018. Então, nós tivemos frutos nesse sentido de reconhecimento, de novas parcerias, de despertar o interesse de outros professores, de mais estudantes, trabalhando tanto na universidade quanto nas escolas. Isso foi muito essencial, né, muito importante, principalmente porque a gente entende que esse envolvimento dos alunos é fundamental para que a gente consiga transmitir, levar a ciência, a importância da ciência, a importância da educação e de uma universidade aberta, plural, que acolhe todo esse movimento e um jornalismo que de fato seja transformador. Tudo isso a gente pôde vivenciar em 2019 e a gente tem colhido esse fruto, como você perguntou, até hoje.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Rosimara Pinheiro sobre o projeto Repórter Júnior e o papel da educomunicação. E, professora, falando ainda sobre essa questão dos alunos, na sua opinião, o contato com esse universo científico, com a universidade, pode contribuir, de certa forma, para a formação desses alunos, mesmo que ainda estejam no ensino fundamental ou médio?
Sem dúvida, esse é o nosso objetivo, é nisso que nós acreditamos, que esse contato com a universidade, num diálogo muito profícuo, muito acolhedor e com uma linguagem próxima deles, né, com uma relação igualitária, com uma oportunidade de diálogo, de você entender esse universo, tanto dos alunos quanto da universidade, é muito interessante e contribui para a formação, porque abre um leque de opções e trabalha com conceitos essenciais para a gente hoje, como a questão do diálogo, a questão desse entendimento dos meios de comunicação, conceitos de cidadania, conceitos de direitos humanos, conceitos de uma prática de convivência que seja, de fato, enriquecedora, que um pode aprender com o outro, que você pode abrir espaços para fala, para ouvir, para troca de experiências. Então, Tudo isso amplia a formação, fortalece a formação desses estudantes que vão entender a universidade nesse aspecto plural, nesse aspecto, nesse universo que é o que a universidade proporciona. Então, quando eles vêm para cá, se sentem acolhidos e se sentem estimulados para descobrir a ciência, descobrir os trabalhos realizados aqui, eles aprendem não só para essa cobertura do Integra, mas para a experiência de vida deles. E levam isso, eu tenho certeza, para qualquer lugar que eles forem. Então, eles voltam para as escolas impactados com esse conhecimento. E é isso que a gente vai proporcionando a cada ano.
E este ano tem novidade, certo? A pandemia do novo coronavírus impôs algumas adaptações e com o Repórter Júnior não foi diferente, né, professora? Conta pra gente as novidades desse ano.
Então, esse ano nós tivemos de adaptar o projeto para esse formato virtual. Isso é interessante porque é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Então, com a parceria da EJ Brava, com os alunos de graduação, os bolsistas e da pós-graduação, nós encontramos caminhos aqui alternativas, criativas mesmo, para a gente suprir essa ausência do presencial. O fato da gente estar junto no mesmo local e entendendo ali, andando pela universidade, isso é muito enriquecedor. Agora, com essa experiência do online, nós tivemos que nos adaptar. Então, a própria questão ali da realização das oficinas, da capacitação dos participantes do Repórter Júnior, está sendo feita de forma virtual, mas nós conseguimos criar um ambiente bem acolhedor e usufruindo da tecnologia aquilo que ela tem de melhor. Então, por exemplo, nós temos agora o Instagram do Repórter Júnior e com uma linguagem, como eu estava dizendo, né, própria dos estudantes, própria dos alunos, entendendo aqui tecnologias que eles estão utilizando no dia a dia deles. Então, essa aproximação está sendo feita, tá? A gente está conseguindo trazer essa aproximação com os estudantes utilizando esses canais digitais, essas plataformas digitais. Então, com muita criatividade, com muita interação e todos juntos estamos superando essas dificuldades impostas pela pandemia. E tem sido uma experiência muito marcante também para todos nós, porque nós estamos fazendo história, vivenciando toda essa questão tão emblemática, sanitária, de saúde e que nos afeta a todos, mas que a gente está conseguindo manter esse relacionamento de forma virtual e trazendo os alunos para conhecer a universidade e tudo aquilo que a universidade nos proporciona.
E além do desafio das atividades terem de ser executadas online, professor, os projetos em educomunicação têm os seus desafios particulares também. Aqui no nosso estado ainda não temos políticas públicas facilitadoras, né, das práticas educomunicativas, diferente de estados como São Paulo ou Mato Grosso. Como a senhora avalia esse cenário no nosso estado? É importante pensarmos na educomunicação como um meio de desenvolvimento local?
Isso, esse seria um próximo passo, um passo fundamental para a educomunicação em nosso estado e para o desenvolvimento da sociedade nesse sentido de entendimento sobre os meios de comunicação, a mudança que estamos vivenciando, por exemplo, com essa crescente desinformação. Então, se nós conseguirmos desenvolver a educomunicação ou a alfabetização midiática desde o ensino infantil, isso vai ser muito importante para a nossa sociedade, para termos pessoas, cidadãos mais bem preparados para esse momento que estamos vivendo. Então, é interessante a gente pensar em política pública, porque política pública vem ao encontro dessa questão de cidadania, de trazer um reconhecimento de uma prática essencial para a nossa sociedade. Então, nós acreditamos que, assim como São Paulo desenvolveu uma política pública a partir de um projeto chamado Educom.Rádio, que foi desenvolvido também ao longo de 4 anos nas escolas municipais, em todas as escolas municipais do município, né, da Prefeitura de São Paulo. E a partir desse entendimento, com essa capacitação, com esse projeto, houve um entendimento naquele período, naquela sociedade, dessa necessidade de se instituir, então, uma política que regulamentasse esse projeto como parte da sua rotina, que inserisse esse projeto na prática de professores e alunos de todo o município. E, desde então, com essa política, lá em São Paulo, nós temos um núcleo de educomunicação na Secretaria Municipal de Educação em São Paulo. Isso é importante porque a gente vai entendendo, sedimentando práticas que, de fato, trazem benefícios para a sociedade, trazem benefícios concretos para a sociedade. Nós acreditamos que essa prática que vem ao encontro de uma necessidade de entendimento sobre os meios de comunicação, de entendimento dessa sociedade que nós estamos hoje, né, dos desafios impostos, por exemplo, pela pandemia. E nós vimos tanta desinformação, e vemos ainda hoje, tanta desinformação em relação à pandemia. Isso é importante. Se a gente vai tratando desses assuntos desde sempre, né, desde o início, desde o ensino infantil, as pessoas se preparam, sabem usar melhor, sabem diferenciar uma notícia falsa de uma notícia que vem sendo estabelecida, que uma notícia que vem agregar informação. Então, uma decisão desse nível de uma política pública é fundamental para a gente trabalhar com esse ensino de qualidade, um processo que melhore, né, essa relação com os meios, que também traga essa contribuição da educação para a comunicação e da comunicação para a educação. Então, nós acreditamos nesse resgate do diálogo, de uma prática jornalística que seja transformadora e que, nesse momento, com tantos desafios, nós acreditamos que é um ponto de esperança quando a gente vê esses alunos trabalhando juntos com os professores e sendo envolvidos com uma prática que, de fato, traz benefícios para a aprendizagem e para uma formação mais ampla, de uma maneira mais completa.
E, professora, quais são as perspectivas também em relação ao futuro da pesquisa e formação de especialistas na área da educomunicação?
Então, esse é um novo campo que se abre e é interessante porque há uma demanda da sociedade para mediadores, tanto da educação quanto da comunicação. Os profissionais de comunicação, os profissionais de educação, os educadores, que possam desenvolver novas práticas, novas reflexões sobre suas escolhas, sobre a sua profissão. Então, esse futuro da pesquisa é nesse sentido, de uma atuação mais transformadora, de uma atuação que venha responder para os desafios dessa sociedade atual, tanto da comunicação, em relação aos meios de comunicação, em relação à essência da comunicação, o diálogo. Então, numa sociedade onde nós temos tanta informação, muitas vezes nos escapa esse diálogo, ouvir o outro, a gente entender a importância do outro para a nossa formação. Então, a gente acredita que essa pesquisa vai sendo ampliada, resgatando esse diálogo, resgatando as práticas de sucesso que nós temos, e são muitas. Hoje nós temos as escolas de autoria que têm trabalhado, né, com as disciplinas, por exemplo, do jornalismo, E tem feito um trabalho muito importante também para essa formação do aluno, com a construção do projeto de vida do aluno, e de uma forma muito efetiva, trabalhando essa formação para a vida. Isso é importante. Então, o futuro da pesquisa é esse, é a ampliar o seu escopo de atuação, é fortalecendo essa relação da universidade com a escola, com a área de educação, com a área de comunicação e com outras áreas afins, porque nós vemos que a pesquisa de educomunicação, ela não está só voltada, por exemplo, para essas duas áreas. Nós temos projetos, por exemplo, hoje mesmo, nós temos realizado projetos em outros estados na área da saúde, capacitando os profissionais de saúde a trabalharem com os meios de comunicação, a trabalharem de uma forma mais ampla o seu conhecimento, de levar a informação para a sociedade. Então, é nesse sentido, uma pesquisa que fortaleça todos esses atores sociais, que fortaleça o ecossistema comunicativo, ou seja, os fluxos da comunicação na escola e no entorno da escola, e que possa garantir uma produção midiática que seja transformadora e que venha trazer benefícios para a sociedade. É nesse sentido que nós temos trabalhado e que a pesquisa, imagino a pesquisa se fortalecendo num futuro próximo na universidade.
Para finalizar a nossa entrevista, professor, o espaço fica aberto para a senhora deixar as suas considerações finais.
Bom, quero aproveitar para agradecer essa oportunidade. Nós estamos trabalhando aqui no Repórter Júnior deste ano, na cobertura do Integra, que acontece na semana que vem. Então, quero deixar aqui um convite para que todos conheçam o projeto Repórter Júnior. Nós temos, como eu falei, um perfil no Instagram. Conheçam o Integra e as atividades desenvolvidas no Integra, na página do Integra, né, integra.fms.br. E também, quem tiver interesse, que venha participar com a gente do nosso grupo de estudo, que é o Clube da Educomunicação, que está aberto para dialogar, para trocar experiência, trocar as práticas nesse processo de aprendizagem das escolas, da nossa relação aqui na universidade. E é muito interessante que a gente tenha mais olhares, que a gente tenha, então, a presença de mais gente partilhando conosco esse conhecimento. Então, fica aqui o meu agradecimento e o meu convite. Venham conhecer com a gente, nos acompanhe também nas mídias e nos canais institucionais da nossa universidade. Muito obrigada, Bárbara.
Muito obrigada, professora. O nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com a professora Rosimara Pinheiro sobre o projeto Repórter Júnior e o papel da educomunicação. Professora Rose, muito obrigada novamente pela sua entrevista aqui na Rádio Educativa UFMS.
Obrigada e até a próxima.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.